Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quarta-feira, 7 de dezembro, foi o dia em que forças do Japão atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial. Foi em 1941. Hoje, aqui na capital americana, 11 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Salomão Tarawala. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os países ocidentais pedem cessar fogo imediato em Alepo. Mais de 40 pessoas morrem em desastre de aviação no Paquistão. Na Indonésia, 97 pessoas morrem em tremor de terra. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. A Procuradoria rejeita queixa sobre nomeação de Isabel dos Santos para a ação na Angola.
Apresentar uma reclamação junto do Procurador-Geral, de acordo com a decisão do despacho, e em função da resposta que obter do Procurador, ainda terei recurso a outros passos.
O jornalismo angolano analisado em conferência sobre a paz e a democracia.
90% dos jornalistas são passivos. Aqueles que não são sujeito passivo são aqueles que não aceitam, e esses são aqueles que libertam-se, deixam os órgãos de comunicação social.
E vamos também falar da eletricidade e de um grande projeto para Benguela. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias. O governo indonésio declarou o estado de emergência por duas semanas depois do poderoso terremoto que atingiu a província de Aceh, no norte da ilha de Sumatra, matando pelo menos 97 pessoas. Várias centenas de outras pessoas ficaram feridas na sequência deste sismo, que atingiu a magnitude de 6,5. A cidade de Meureudu foi a mais atingida, com muitos edifícios totalmente destruídos. Ninguém sobreviveu na queda de um avião das linhas aéreas do Paquistão, a Pakistan International Airlines, com pelo menos 40 pessoas a bordo no norte do país, disseram as autoridades de aviação do país. Uma fonte governamental disse que todos os corpos foram queimados para além do reconhecimento, os detritos estão espalhados. A companhia aérea disse que o avião, que partira da capital Islamabad com destino a Chitral, perdeu o contacto com a torre de controle ao longo do percurso. O avião caiu na área da província de Khyber Pakhtunkhwa, a cerca de 125 km ao norte de Islamabad. Uma coligação de países liderada pelos Estados Unidos apelou para o cessar-fogo imediato em Alepo, condenando a Rússia por interferir nas tentativas para se levar ajuda humanitária a civis retidos naquela cidade síria. Os líderes do Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos apelaram ao governo sírio para concordar com o plano da ONU para levar ajuda humanitária a Alepo. Os rebeldes sírios concordaram com uma trégua de 5 dias para garantir a evacuação de civis da parte leste da cidade. Forças na região somali de Puntlândia recuperaram Candala, a única localidade do território que fora ocupada pelos guerrilheiros aliados com o Estado Islâmico. As forças da Puntlândia incluíam milícias, polícias e soldados do governo regional que chegaram à localidade após uma viagem de 11 dias através de terreno irregular por estradas estreitas. Fontes da Puntlândia indicam que as suas forças mantiveram 2 confrontos com os militantes no passado sábado e na última segunda-feira, tendo sido mortos 30 combatentes pró-islâmicos e feridos outros 35. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Procuradoria-Geral da República rejeitou uma queixa contra a nomeação da filha do presidente Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, para o cargo de chefia da Sonangol. Venâncio Rodrigues.
A Procuradoria-Geral da República respondeu em despacho à queixa do jornalista e ativista Rafael Marques, afirmando que a nomeação de Isabel dos Santos para presidente da Sonangol é uma competência legal do presidente da República ao abrigo da lei de base do setor empresarial público. Entretanto, o ativista diz que a Procuradoria não respondeu o essencial da queixa apresentada em junho passado, no qual invocava a inconstitucionalidade dos decretos presidenciais de reajustamento da organização do setor petrolífero e com alterações aos estatutos da concessionária pública Sonangol, sem a prévia autorização da Assembleia Nacional. Para Rafael Marques, a razão de ser da sua reclamação não é o uso da lei de base do setor empresarial do Estado. Ele considera que o que está em causa é a violação do número 1 do artigo 165 da Constituição, segundo o qual o Presidente da República tem de recorrer sempre à Constituição para que, em certas matérias, seja a Assembleia Nacional a legislar.
Aqui o que está em causa é a violação do número 1 do artigo 165 da Constituição. É também, sobretudo, o número 2 do artigo 165 da Assembleia Nacional, segundo a qual a Assembleia Nacional tem ainda reserva de competência relativa para a definição do regime legislativo geral sobre todas as matérias não abrangidas no número anterior, salvo as reservadas pela Constituição ao Presidente da República. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo tendo praticamente poderes absolutos conferidos pela Constituição, o Presidente sempre tem de recorrer à Constituição para a Assembleia Nacional, em certas matérias, para que seja a Assembleia Nacional a legislar.
O ativista disse que vai reclamar da decisão nos próximos dias, admitindo recorrer a outra instância se for necessário. De qualquer forma, Rafael Marques considera que a resposta do Procurador-Geral da República é demonstrativa de que se pode estabelecer diálogo entre as autoridades e os cidadãos de forma civilizada e de acordo com a lei.
Apresentar uma reclamação junto do Procurador-Geral, de desacordo com a decisão do despacho, e em função da resposta que obter do Procurador, ainda terei recurso a outros passos. É um exercício de cidadania e só assim poderemos ter um Estado democrático e direito em Angola, quando os cidadãos tiverem a capacidade de usar estas mesmas leis aprovadas pelo regime para fazer valer os seus direitos e para que todas as entidades do Estado se sujeitem às leis. E o primeiro ponto de reclamação é o próprio Procurador-Geral fazendo notar outras questões que não foram afloradas pelo despacho do PGR.
A nomeação de Isabel dos Santos foi ainda alvo de uma providência cautelar interposta em junho por um grupo de 12 advogados angolanos, uma alegada violação da lei da probidade pública por ter sido feita pelo próprio pai. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. A Conferência Nacional sobre Paz, Direitos Humanos e Democracia encerrou hoje com uma mesa redonda sobre o papel dos meios de informação nesses objetivos. O Manuel José diz-nos que os profissionais da comunicação social concluíram que falta ainda muito para que a mídia angolana responda a esse desejo. Manuel.
O painel da mesa redonda, composta por dois jornalistas, Vítor Aleixo e Teixeira Cândido, e dois analistas de sociedade e de política, Alexandra Simeão e Filomeno Vieira Lopes, o homem forte do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, assumiu que muitas coisas precisam-se para que a nossa mídia favoreça a democracia, a paz e direitos humanos.
Falta que a mídia seja plural. Falta que a mídia fomente o contraditório. Falta que a mídia discuta os interesses nacionais, os principais assuntos do Estado tem de se refletir na mídia. A mídia não pode ocupar o seu espaço a transmitir concursos de belezas, a transmitir concursos, sei que tal, quando assuntos importantes que dizem respeito não são levados à agenda, não são levados à discussão pública e com todos.
Para o sindicalista, a maior parte dos jornalistas angolanos não está engajado com valores nobres.
90% dos jornalistas são passivos. Aqueles que não são sujeito passivo são aqueles que não aceitam submeter-se ao modo operando da grande parte da mídia, e esses são aqueles que libertam-se, deixam os órgãos de comunicação social.
Vítor Aleixo, outro jornalista e preletor do dia, pensa que a excessiva partidarização da nossa sociedade periga os objetivos da mídia.
Estamos muito politizados. Temos que despir mentes partidárias para podermos cumprir as mentes profissionais, que é aquilo que a sociedade exige de nós.
E qual a solução? Perguntamos. Vítor Aleixo respondeu.
Depende fundamentalmente de nós, de uma maior consciência profissional, maior coerência e ter valores e ética como regras de jogo fundamentais.
A organização gostou dos resultados da Conferência Nacional, tirando a ausência do MPLA no fórum.
A matéria da paz, a matéria da democracia e dos direitos humanos não é uma questão só de políticos, mas é uma questão da sociedade. Conseguimos trazer aqui os três polos da política angolana: os políticos em si, as igrejas e a sociedade civil.
David Mendes, da Mãos Livres, uma das organizadoras do evento sobre paz, democracia e direitos humanos. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Os ensaios finais na barragem de Cambamba deverão continuar a provocar, até final do mês, apagões no abastecimento elétrico aos grandes centros urbanos de Luanda, uma situação que se arrasta há semanas, agravada pelo aumento do consumo. A explicação foi dada hoje pelo ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, que falava aos jornalistas na barragem de Cambamba, na província de Coanza Norte, a maior atualmente em operação em Angola e que até a final do mês vai passar a produzir 960 megawatts de eletricidade. Em conferência de imprensa, convocada para explicar publicamente os sucessivos cortes no abastecimento de eletricidade aos grandes centros, sobretudo Luanda, mas também de outras províncias, o ministro disse que só na capital angolana o consumo de eletricidade aumenta anualmente 23% e esse aumento é reforçado no final do ano com o pico do calor em Angola. Atualmente, a produção angolana de eletricidade ronda os 1.500 megawatts, abaixo, nesta altura do ano, do consumo, pelo que as restrições no fornecimento também vão continuar. O governo prevê até a finais de 2017 atingir uma capacidade de produção instalada de 5.000 megawatts, mais do que suficiente para atender às atuais necessidades, que correspondem a apenas 33% da população do país servida pela rede elétrica. Foi também anunciado que o aproveitamento de hidroelétrico de Lauca vai começar a produzir eletricidade em julho de 2017, cerca de 600 megawatts, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
Atualmente, cerca de 80% das obras de construção civil e 52% da componente eletromecânica estão cumpridos, confirmou em Lauca o diretor do projeto Elias Daniel Esteves. O enchimento da bufeira, que terá 188 km de extensão, começa em fevereiro do próximo ano, enquanto a primeira turbina gerará energia elétrica a partir de julho, confirmou o diretor do projeto Elias Esteves.
Neste momento, nós estamos já com 80%. Das obras civis executadas. Da parte eletromecânica, estamos com 52%. Prevemos o início do enchimento da bufeira a partir de fevereiro de 2017 para darmos início à geração comercial em julho de 2017.
Falta muito pouco tempo.
Sim, pouco tempo. Até julho pensamos lançar o primeiro grupo gerador.
A energia elétrica de Lauca será transportada para o norte, centro e sul do país, onde decorrem as obras de construção das linhas de transporte Lauca-Cambambe, Lauca-Cacuzo-Calandula e Malanche e Lauca-Wambo.
Nós vamos ter uma linha que vai de Lauca a Panda. Temos outra linha que vai de Lauca a Cambambe. O nosso foco é na linha que vai de Lauca a Capanda. Para dezembro deste ano tem que estar concluída a linha. Para nos poder permitir comissionar os grupos geradores.
A hidroelétrica de Lauca foi projetada para produzir 2.070 megawatts de eletricidade. Isaías Torres Malanche para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voltamos agora a Luanda na proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício fiscal de 2017, que vai à votação final na Assembleia Nacional a 14 de dezembro. O governo inscreveu uma verba de 11.494 milhões de kwanzas em subsídios às autoridades tradicionais para o próximo ano. É um aumento de 0,5% face ao orçamento em vigor em 2016. Kwakwo Mukuta.
O SOBA é uma autoridade regional tradicional de Angola. A estrutura integrada por réis, SOBAs e SECULOS, reconhecida pela administração do Estado, tanto no tempo colonial como depois da independência nacional. Em geral, O SOBA toma decisões, organiza eventos especiais, desempenha o papel de juiz e age de forma a prevenir o aparecimento de problemas externos às comunidades, tais como a feitiçaria. Ele também faz ponte entre a comunidade e o governo, informa-se dos problemas, investiga as causas e obtém as soluções. O SOBA Mário Catap, secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, explica.
E o SOBA não passa nisso, porque o SOBA é o dono do povo, ele é o chefe do povo.
Quem corrobora com a opinião de Mário Catap é o sociólogo Aniceto Cunha, para quem ao SOBA cabe ainda a missão de gerir determinadas comunidades e emitir juízos sobre várias ocorrências.
São, digamos, gestor de determinadas comunidades que têm sob sua responsabilidade algum território e algum povo. Portanto, o SOBA é encarado nessas comunidades como detentor do poder, entenda-se, tradicional, na medida em que é ela que se recorre quando há, portanto, alguma injustiça ou alguma complicação, seja ela doença, portanto, alguns fenómenos incognitivos, se lhe é recorrido para então, como autoridade, emitir algum juízo, tendo em conta o facto em ocorrência.
O secretário-geral do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais diz, no entanto, que o Ministério do Território, através dos governos provinciais e das administrações comunais, controla 41.331 SOBAs falsos que se beneficiam de apoio do Estado. Por isso, apela a uma maior fiscalização da distribuição dos 68 milhões de dólares constantes do Orçamento Geral do Estado.
Ou não passa por uma falsidade que os governos provinciais também eles saqueiam o Orçamento Geral do Estado por intermédio dos SOBAs. E muitas das vezes é que esse SOBA, o que eles fazem? Os administradores, eles trabalham, recebem Esse orçamento, passa por ele, fala com fazem com ele, nem outros 4, 5 meses dos próprios SOBA não vê. É o que acontece. Agora, se o governo fez o que? 48 mil para hoje e do próximo ano, é preciso que haja uma fiscalização total.
Aquela autoridade tradicional denuncia ainda os partidos políticos que utilizam os SOBAs como ativistas, enquanto os verdadeiros SOBAs só são tidos em conta para comícios e atos de massas dos mesmos.
O que nós vimos hoje, o SOBA não é considerado. O SOBA é considerado apenas como um objeto. Quando há aniversário, quando há comício, é chamado, fica ali, por ali, não tem sido como uma grande a fonte de consulta, uma vez que o SOBA ele é o garante dessa sociedade, ele é o garante do povo, ele é o Estado em cima, dentro do Estado. Porque ele é que é o chefe, o verdadeiro chefe do Estado, é o SOBA.
Mário Catap, SOBA do Muxico, município de Luena, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone de João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 18 minutos. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, toda a nossa emissão de hora e meia está a ser transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se o ouvinte nos quiser mandar alguma informação, ou um vídeo ou uma foto, pois faça-o através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o conhecido ativista e jornalista Rafael Marques. Portanto, uma boa oportunidade para se falar da situação em Angola. Rafael Marques, um homem que vai muitas vezes à Procuradoria apresentar queixas contra personalidades angolanas. Uma oportunidade para ele falar disso, do recente caso de Isabel dos Santos e também sobre a situação política atual em Angola. Portanto, sexta-feira, Rafael Marques, no Angola. Fala só. Um enorme projeto turístico está a ser construído numa das baías da província de Benguela. A concluir-se, o projeto prevê um investimento de 2.680 milhões de dólares americanos, isto por uma empresa privada angolana. 2.000 habitações, unidades hoteleiras, uma marina para 400 barcos de recreação e um centro público complementam o projeto da empresa Lucitur, que poderá recorrer à banca para conseguir parte do financiamento. O João Marcos esteve na Baía dos Elefantes, comuna da Iquimina, a acompanhar a apresentação do projeto, que representa pouco mais de 2% do produto interno bruto de Angola. João.
A futura vila Elephants Bay foi delineada para 30 anos, mas a primeira fase deverá estar pronta já em 2020, esperando-se que até lá as primeiras casas, algumas com 5 quartos, estejam à vista. São 3 as unidades hoteleiras, sendo 2 hotéis e 1 resort, com capacidade para mais de 600 pessoas. O arquiteto Saldanha de Magalhães, que funciona como urbanista, fala das outras valências de uma obra que deverá atrair investidores para Benguela.
No centro público teremos vários tipos de equipamentos. Teremos um aquapark, teremos shoppings, teremos cinemas, teremos casinos. É uma série de equipamentos lá metidos, serviços lá metidos. Também teremos as áreas administrativas, como é o caso da polícia, dos bombeiros, o hospital, escolas e etc.
Em tempo de dificuldades financeiras, um investimento desta dimensão deve ser apoiado pelo governo da província. São recados do presidente do Conselho de Administração da Lucitur, Manuel João, feitos na presença de Isaac dos Anjos.
A luz, estamos à espera da participação também do governo. O governo tem que olhar para isto como um investimento que vai contribuir para um projeto estruturante para o país, neste ramo, neste setor. Portanto, é importantíssimo que o governo olhe para este tipo de projetos com credibilidade de nos dar apoiar o empresariado angolano.
Por seu turno, o governador de Benguela aproveitou a ocasião para mostrar que a costa da província é mais do que a Baía dos Elefantes, descoberta no século XIX pelo botânico austríaco Friedrich Wellwitz.
Que outros investidores se disponham para as baías da Lua, da Praia da Lua, da Baía da Iquimina, e temos também a anunciar-vos proximamente o desenvolvimento da baía mais a sul, que é a Baía da Binga. Assim ficamos com a costa de Benguela, com vários projetos em curso, várias possibilidades de investimento futuro.
Os trabalhos preliminares, tais como arruamentos e abertura de vias, incluindo a elaboração do projeto, terão absorvido já 25 milhões de dólares norte-americanos. As casas mais baixas custarão 160 mil dólares, ficando as mais altas a depender do bolso do cidadão. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, começamos, claro está, com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos jogos dos grupos D, E, F e G e duas equipas de Portugal estão em ação, Porto e Sporting. Porto a lutar para passar aos oitavos de final, Sporting a lutar para garantir a passagem, bem, alguns diriam a demoção, para a Liga Europa. O Porto está no grupo G, onde o Leicester de Inglaterra já se qualificou e já garantiu o primeiro lugar com 13 pontos. O Porto tem 8 pontos, o Copenhague tem 6, o Bruges tem 0, nada, nenhum para mostrar. O Porto recebe o Leicester, portanto, basta-lhe empatar, pelo que este jogo poderá ser muito aborrecido. Leicester, aliás, deixou em casa o seu trio da frente de Slimani, Vardy e Mahrez, o guarda-redes Schmeichel e o médio King. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Em relação ao Leicester, não sei o que vai fazer. Realmente está apurado, mas o prestígio da Liga dos Campeões é enorme, portanto não deslumbro qualquer facilitismo da sua parte. Já estão classificados, foram merecedores dessa qualificação, mas chegam ao Estádio Dragão com muitas opções, têm jogadores no seu plantel de muitíssima qualidade. Portanto, o que nós fazemos no Futebol Clube do Porto é pensar em nós, ser conscientes do adversário que temos pela frente, mas, mais uma vez, no Estádio Dragão, temos a decisão do nosso lado, dependemos de nós mesmos, temos que, todos juntos, conseguir o que todos pretendemos, que é estar na fase, nos oitavos de final e ser integrante das 16 melhores equipas da Europa.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. O Sporting está no grupo F, onde Real Madrid e Borussia Dortmund já estão apurados. Real Madrid recebe o Borussia, Real tem menos 2 pontos e joga para discutir quem fica em primeiro. O Sporting com 3 em terceiro está em Varsóvia para enfrentar o Legia com 1 ponto. O Sporting empata e passa para a Liga Europa. O Legia tem que ganhar, vai ser bom. No grupo E, Mónaco já está apurado e com primeiro lugar garantido. Está na Alemanha a defrontar o Bayer Leverkusen, que está também apurado como segundo lugar. Este jogo é que não conta para nada, absolutamente nada. O Tottenham de Inglaterra, com 4 pontos, recebe o CSKA de Moscovo, com 3 pontos, ainda em lutar para a Liga Europa. Tem que ganhar. No grupo H, algo de interessante, e o Juventus está apurado com 11 pontos, recebe o Dinamo com 0. O Sevilha, em segundo com 10, está em França, a defrontar o Lyon com 7. Sevilha pode ainda, teoricamente, ficar em primeiro e pode também ser eliminado se perder. Conforme noticiámos no fim de semana, Cabo Verde recebeu um cidadão iemenita que se encontrava detido na prisão de Guantánamo há 12 anos por suspeita de terrorismo. As autoridades americanas disseram que era um membro de baixo nível da organização Al-Qaeda. O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Monteiro, falou sobre a decisão.
Cabo Verde apoia os esforços do governo norte-americano no sentido de levar ao encerramento da prisão de Guantánamo, para começar. Pois há uma questão humanitária subjacente que é fundamental a ter em linha de conta. A decisão de Cabo Verde passa, sobretudo, por uma questão humanitária. Em terceiro lugar, é importante referir que não existem riscos para a segurança de Cabo Verde, não existem riscos do ponto de vista do terrorismo internacional, dado ao gesto humanitário, até porque é preciso levar em conta que, até hoje, nenhum país que tenha recebido um ex-detido de Guantánamo foi sequer alvo da ameaça de atentado terrorista.
Era o ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Monteiro. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão da Voz da América. À nossa frente ainda temos uma hora. A próxima meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro e vamos ter uma reportagem mais alargada. Vamos ter uma reportagem sobre esta questão de Cabo Verde receber um detido de Guantánamo. Eu vou-me despedir. Vamos ficar com a música de Paulo Flores, Boda.
Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Nosso caso, nossa casa, nossa vida por viver. Oh, amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Amada mulher, se eu te pudesse explicar meu ser. Vem os lenços coloridos, carrapitos por fazer. Carrapitos pequenitos como aqueles que vovó fazia. E a Gina só trançava quem sorria. Mas no fundo eu sei que doía. Nem toda mim se casa, nem todo ferro é brasa. Nem toda gorda é bota, nem todo veneno é cobra. Nem a palma da tua mão, nem todo bicho arde. Nem toda a distância invade, nem todo rico rouba, nem todo resto é sobra. Nem a cara da minha mãe. É Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Embriagado poeta que fala de amor na senzala. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. Você fala, ninguém escuta. Você cala, te pergunta. O canuco na maguela se pendura. Ela diz que te ama, ela jura. Nem toda missa casa, nem todo ferro é brasa, nem toda corda é borda, nem todo veneno é cobra, nem a palma da tua mão.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de dezembro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: avião paquistanês despenha-se com 48 pessoas a bordo. Aumentam apelos para cessar fogo na cidade síria de Alepo. Na Somália, retomada a cidade ao Estado Islâmico. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Suleiman Tarawali, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde um grupo de homens armados atacaram nesta quarta-feira uma locomotiva da mineradora indiana Jindal, que transportava carvão de Moatize para o Porto da Beira, ferindo com gravidade o maquinista. O ataque ocorreu cerca das 4 horas da manhã, locais, em Xiringoma, Sofala, no centro do país, quando a locomotiva circulava na linha de Sena, no troço entre Lavos e Nhamitanga, no posto administrativo de Inhaminga, no distrito de Xiringoma, portanto, em Sofala, levando carvão para o Porto da Beira, no Oceano Índico. Na segunda-feira, uma locomotiva da mineradora Val Moçambique foi igualmente metralhada por homens armados na zona de Caia, também a Sofala. A polícia moçambicana atribuiu ao braço armado da RENAM 4 ataques nesta última semana contra alvos civis nas províncias de Manica e Sofala. Continuando a falar sobre Moçambique, mais precisamente sobre a região de Nampula, o encerramento de algumas empresas e a redução da mão de obra em outras, devido à conjuntura económica atual do país, está a agravar os conflitos laborais na província moçambicana de Nampula. Adina Soalé, com mais pormenores.
Gildo Niconte, diretor do Centro Provincial de Mediação e Arbitragem de Conflitos Laborais em Nampula, revelou que os ramos de comércio legal, prestação de serviços e segurança privada são os que mais casos de conflitos registram. A segurança privada está no topo dos conflitos laborais, com empresas a tirarem o sono às autoridades governamentais. A cidade de Nacalaporto, considerada zona econômica especial, acolhe várias empresas e registra mais da metade dos casos de conflitos laborais, seguida da cidade de Nampula. Aquela irresponsável considera, no entanto, haver uma fraca interpretação da lei laboral por parte dos empregadores.
Acreditamos que está associado a esta questão da crise, onde temos notado que grande parte das empresas tem pautado pela contenção de custos fixos e, em consequência disso, tem encontrado uma saída nesta redução, sacrificando a mão de obra, isto é, reduzindo a mão de obra. Esta questão, aliado às compensações que devem ser pagas em função da rescisão dos contratos, tem gerado conflitos que têm dado entrada neste centro. um tipo de conflito que está a despoletar ultimamente tem a ver com a não canalização dos descontos para o Instituto Nacional de Segurança Social, onde os trabalhadores têm adoecido, não têm tido devido acompanhamento através daquela instituição, porque as respectivas empresas não canalizam os descontos. Uns até descontam e apropriam-se desse valor, não canalizam ao Instituto Nacional de Segurança Social. Em grande parte são as empresas de segurança privada.
Gildo Niconte revela ainda que a instituição que dirige está a sensibilizar os empregadores a respeitarem a lei. A Lei de Trabalho em Moçambique diz que o empregador pode rescindir um ou mais contratos de trabalho com aviso prévio desde que essa medida baseie-se em motivos estruturais, tecnológicos ou de mercado e se mostre essencial à competitividade, saneamento econômico, reorganização administrativa ou produtiva da empresa. Entretanto, a rescisão de contratos de trabalho com fundamentos nos motivos previstos confere ao trabalhador o direito à indemnização equivalente a 20 dias de salário por cada ano de serviço. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Passamos agora a Cabo Verde, onde o ministro da Administração Interna se referiu numa entrevista à Voz da América acerca do acolhimento dado ao ex-prisioneiro de Guantánamo, Swaki Balzuair.
Paulo Monteiro garante que não se trata de nenhuma troca de favores, mas sim um gesto humanitário e de solidariedade na sequência de um pedido dos Estados Unidos da América. O governante considera que a vinda do paquistanês não coloca nenhum perigo em matéria de segurança para o arquipélago, que, segundo Monteiro, sempre pautou pelo clima de paz, concórdia e sã convivência com todos. Paulo Monteiro afirma que esta matéria foi devidamente tratada internamente, com a auscultação de diferentes atores da cena política e jurídica do país.
Cabo Verde apoia os esforços do governo norte-americano no sentido de levar ao encerramento da prisão de Guantánamo, para começar. Pois há uma questão humanitária subjacente que é fundamental a ter em linha de conta. A decisão de Cabo Verde passa, sobretudo, por uma questão humanitária. Em terceiro lugar, é importante referir que não existem riscos para a segurança de Cabo Verde, não existem riscos do ponto de vista do terrorismo internacional, dado ao gesto humanitário, até porque é preciso levar em conta que, até hoje, nenhum país que tenha recebido um ex-detido de Guantánamo foi sequer alvo da ameaça de atentado terrorista.
Na mesma linha, o analista político Daniel Medina entende que o arquipélago deve estender a mão ao próximo, não se limitando apenas a receber ajuda e solidariedade dos outros. Medina considera que a presença do ex-prisioneiro de Guantánamo não coloca nenhum perigo para o país, já que Cabo Verde não está em conflito com ninguém. De resto, o analista lembra que o arquipélago teve exemplo de gesto de solidariedade idêntico quando recebera alguns ex-etarras nos anos 80, cidadãos bascos que se inseriram bem na sociedade cabo-verdiana.
Quer dizer que Cabo Verde, quando pede, também deve estender a mão no sentido de ser solidário para com outras nações, outros povos, como os outros têm sido para connosco durante várias décadas. Neste caso, eu penso que é um ato de generosidade também da nossa parte, mas também uma contribuição que poderemos dar ao mundo e aos nossos parceiros. Isso não trará problema de modo algum ao país. Nós já temos experiências há várias décadas de termos recebido prisioneiros da Espanha, os etarras que estiveram durante muitos anos em São Vicente. Nós já temos isso colocado na nossa agência, eles se adaptaram muito bem e penso que não terá problemas de maior.
De salientar que algumas pessoas questionam o facto de Cabo Verde receber ex-prisioneiros de Guantánamo, mas tanto o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, como o analista político Daniel Medina, consideram que, assim como o arquipélago recebe apoios, deve igualmente demonstrar abertura e gesto solidário para com os outros. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora ao Brasil, onde o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou há momentos a análise da decisão liminar do ministro daquele órgão, Marco Aurélio Melo, que afastou o senador Renan Calheiros da presidência do Senado. A mesa do Senado, no entanto, decidiu ontem não acatar a ordem e Renan Calheiros nem sequer assinou a notificação. Mayra de La Salete explica.
O afastamento de Renan Calheiros pode ser revertido se os ministros acolherem um recurso apresentado pelo Senado, segundo o qual a decisão de Marco Aurélio Melo causará, e passamos a citar, enormes prejuízos ao já combalido equilíbrio institucional e político da República. Fim de citação. O pedido argumenta que a medida ainda colocaria em risco o andamento normal das votações marcadas no Senado, sobretudo da proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto de gastos para o Governo, prevista para 13 de dezembro. Uma solução alternativa, sugerida pelo Senado no seu recurso, é retirar Renan Calheiros da linha sucessória da Presidência, mas não do comando do Senado. A decisão de Marco Aurélio em afastar Renan da Presidência do Senado atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. Marco Aurélio Melo seguiu o entendimento da maioria dos ministros do Supremo de que um réu não pode ocupar cargo na linha sucessória da Presidência da República. Portanto, comandar a Câmara, o Senado e o próprio Supremo Tribunal Federal. Antes do início da sessão, o ministro Celso de Melo, o mais antigo do Supremo, disse que não vê nenhum tipo de risco de quebra da ordem institucional. E passamos a citar, as autoridades responsáveis que chefiam os poderes da República, os três poderes da República, são autoridades altamente responsáveis e têm consciência da necessidade da relação de equilíbrio que deve haver entre os poderes, afirmou Melo, acrescentando que são independentes, mas que devem observar o convívio harmonioso entre si. Questionado se o incumprimento de uma liminar do Supremo, como no caso do Senado, poderia ser classificado como crime de desobediência, Celso de Melo disse que esse é um tema sobre o qual a Corte poderia se pronunciar caso venha a ser provocada. A expectativa dele é que o julgamento termine ainda na tarde desta quarta-feira.
O presidente americano Barack Obama fez ontem o balanço do combate ao terrorismo durante a sua administração, durante um discurso na base aérea de MacDill, na Flórida. No seu discurso, na base aérea de MacDill, o presidente Obama disse que a sua administração teve sucesso na luta contra o terrorismo graças a uma nova estratégia envolvendo parceiros locais no Médio Oriente e na Ásia.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear, we've built a network of partners.
Em vez de colocarmos todo o fardo nas nossas tropas, em vez de desencadearmos invasões onde o terrorismo aparece, criámos uma rede de parceiros. Obama salientou que a Al-Qaeda é uma sombra de si própria, depois da execução do seu líder, Osama Bin Laden. Acrescentou que o poderio militar do Estado Islâmico enfraqueceu também depois dos Estados Unidos e os seus aliados terem desmantelado os seus recursos financeiros e a sua capacidade de atrair jovens para as suas fileiras.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. The bottom line is we are breaking the back of ISIL. We're taking away its safe havens and we have... And...
Atacámos as finanças do Estado Islâmico, eliminando centenas de milhões de dólares em petróleo e reservas monetárias. Em poucas palavras, estamos a acabar com a sua estrutura, estamos a acabar com os seus santuários e conseguimos fazê-lo com um custo de 10 mil milhões de dólares em 2 anos, o montante que gastávamos num mês no auge da guerra no Iraque. Obama salientou que isso foi conseguido sem o recurso à tortura ou rotulando os muçulmanos de terroristas. Disse também que a melhor estratégia de combate ao terrorismo é através do desenvolvimento.
This is how we prevent conflicts from starting in the first place. This is how we can ensure that peace is lasting after we fought.
É assim que se impede que os conflitos ocorram. É assim que podemos garantir uma paz duradoura depois do combate. É assim que impedimos as pessoas de serem presas do extremismo, visto que as crianças vão à escola e podem pensar por elas próprias, as famílias podem alimentar-se e não estão desesperadas. Obama criticou o Congresso por ter colocado obstáculos à sua promessa de campanha de fechar a prisão de Guantánamo. O número de detidos reduziu-se drasticamente, mas referiu que a prisão continua a ser uma mancha na honra nacional.
We can get these terrorists and stay true to who we are. And in fact, our success in dealing with terrorists through our justice system.
Podemos apanhar esses terroristas e mantermos a cara erguida. A nossa capacidade de lidarmos com os terroristas através do nosso sistema judicial significa que já é mais que tempo de fechar a prisão de Guantánamo. O presidente cessante agradeceu às tropas americanas o seu empenhamento na proteção da Constituição americana e nas liberdades do país. O presidente Obama disse ainda que os Estados Unidos são uma sociedade onde se pode criticar o presidente sem temer represálias. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A 7 de dezembro de 1941, há precisamente 75 anos, o Japão lançou o seu devastador ataque surpresa contra as forças americanas em Pearl Harbor, no Havaí. O presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, considerou como uma data que viverá em infâmia e pediu ao Congresso uma declaração de guerra que levou o país à Segunda Guerra Mundial. Neste dia, que marca, portanto, o 75º aniversário do ataque, olhamos para Pearl Harbor através dos olhos das testemunhas e sobreviventes daquele dia. Álvaro Lúcio Andrade.
O ataque surpresa matou mais de 2.400 americanos e feriu mais de 1.000. 18 navios foram afundados ou danificados e apenas 55 dos 402 aviões da base permaneceram operacionais. O presidente americano Franklin Roosevelt dirigiu-se à nação no dia seguinte ao ataque. Ele considerou o 7 de dezembro uma data que viverá na infâmia e pediu ao Congresso autorização para retaliar os japoneses, entrando assim na Segunda Guerra Mundial. George Suzuki é um sobrevivente civil. Lembro-me das balas atingindo o chão bem na frente dos meus olhos, sem saber o que aquilo significava, conta. Jack Hammett, membro da Marinha, também lembra aquele dia. Eu me lembro de deixar o hospital para a área de triagem, onde eu estava, no necrotério, para o canal, e vendo a desolação e a carnificina que havia. Vi corpos na água a flutuar e muita fumaça. Foi muito deprimente e as pessoas choravam muito. Conta, 1.177 homens perderam a vida só na base naval, quase metade das vítimas. Hoje, as vítimas mortais e sobreviventes são homenageados no Memorial Nacional da Segunda Guerra Mundial, que se tornou parte do Serviço de Parques Nacionais em 1980. Cada ano, 1.800.000 pessoas visitam o local. Elmer Manley, um dos sobreviventes civis, homenageia os que morreram. Eles estão lá porque tentaram fazer o seu melhor sob circunstâncias horríveis para ajudar os seus amigos e tentar salvar-se. É como diz a canção, Remember Pearl Harbor, vamos lembrar, concluiu.
It's like the song says, Remember Pearl Harbor, we'll remember.
O governo americano apelou ao presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, e aos seus opositores políticos que cheguem a um acordo antes do termo do mandato de Kabila, 19 de dezembro. É naquela data que termina o segundo e último mandato de 5 anos do atual presidente congolês. Eleições presidenciais deviam ter sido realizadas este ano, mas o facto é que isso não chegou a acontecer. Kabila pretende manter-se no poder até à realização do escrutínio em 2018. Uma importante coligação da oposição, conhecida por Rassemblement, acha que o prolongamento do mandato não é constitucional. O grupo quer que ele deixe o poder na data estabelecida e que sejam realizadas presidenciais ainda este ano. Teme-se que a falta de acordo entre as duas partes cause novos confrontos, como aqueles que se verificaram a 19 de setembro, quando uma manifestação do Rassemblement em Kinshasa degenerou em violência. Segundo as Nações Unidas, as forças de segurança mataram 50 pessoas em 2 dias de violência. Os Estados Unidos, juntamente com outros membros da comunidade internacional, apoiam a Igreja Católica e a sua iniciativa conhecida por CENCO nos seus esforços para encontrar um compromisso. Tom Perriello, o enviado especial americano à região dos Grandes Lagos, deslocou-se a Kinshasa para conferenciar com Kabila e representantes da oposição. Falou de seguida à reportagem da Voz da América.
Our most urgent message is the absolute importance of full cooperation with the CENCO process run by the Catholic bishops to try to organize a broad consensus among the key stakeholders.
A nossa mensagem mais urgente, disse Tom Perriello, é da absoluta importância e total cooperação com o processo CENCO, liderado pelos bispos católicos, para tentar encontrar um consenso de modo a podermos avançar. Perriello disse ainda que não era necessário a situação ter chegado a este ponto e disse que ambos os lados partilham algumas culpas. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A capital do Ghana, a cidade de Accra, encontra-se agitada. Hoje é dia de eleições. O presidente John Mahama procura renovar o mandato com o argumento de que pretende concluir a agenda iniciada em 2012. O Amâncio Miguel com mais detalhes.
John Mahama concorre para o segundo mandato. O seu principal rival é o líder da oposição, Nana Akufo-Addo, que derrotou há 4 anos. Addo, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, usa como principal argumento da sua campanha a recuperação económica do Ghana e acusa John Mahama e o seu partido, o Congresso Nacional Democrático, de incompetência. Ghana é exportador de petróleo, ouro e cacau. Nos últimos anos, o país enfrenta a inflação. A queda do preço do petróleo no mundo complicou as contas de Mahama e o governo aceitou um resgate de 918 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional para salvar a economia. O presidente John Mahama chegou ao poder em 2012, após a morte de John Atta Mills. O seu mandato não foi de todo popular. Ontem, o cidadão Kwasi Nwatwi aguardava a votação com muita expectativa. Estou ansioso. Tivemos 4 anos de muitas complicações, em particular na economia. Votarei pela mudança, disse Nwatwi.
I'm excited because we've gone through 4 years of many troubles, particularly the economy.
Mas há quem gosta de John Mahama. Bright Cook disse que quer que John Mahama continue no poder porque mudar o governo, nesta altura, irá colocar em risco as políticas que foram desenhadas.
I want him to continue because if we change him for now, for Ghana, you know, if we change our government,
a votação decorreu até às 17 horas locais de hoje. Estavam registados 15 milhões de eleitores de uma população de 25 milhões de habitantes. A Comissão de Eleições do Ghana prometeu divulgar os resultados 72 horas após o encerramento das urnas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no próximo Angola Fala Só, já na sexta-feira, vai ser Rafael Marques, jornalista e ativista dos direitos humanos. Não perca, portanto, amigo ouvinte, a oportunidade para falar com Rafael Marques no nosso Angola Fala Só, aqui na Voz da América, na próxima sexta-feira. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Tempo agora para a página desportiva, como habitualmente, que é apresentada diariamente pelo João Santa Rita.
Na página desportiva começamos, claro está, com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje temos jogos dos grupos D, E, F e G e duas equipas de Portugal estão em ação, Porto e Sporting. Porto a lutar para passar aos oitavos de final, Sporting a lutar para garantir a passagem, bem, alguns diriam a demoção para a Liga Europa. O Porto está no grupo G, onde o Leicester de Inglaterra já se qualificou e já garantiu o primeiro lugar com 13 pontos. O Porto tem 8 pontos, o Copenhague tem 6, o Bruges tem 0, nada, nenhum para mostrar. O Porto recebe o Leicester, portanto, basta-lhe empatar. Pelo que este jogo poderá ser muito aborrecido. Leicester, aliás, deixou em casa o seu trio da frente de Slimani, Vardy e Mahrez, o guarda-redes Schmeichel e o médio King. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Em relação ao Leicester, não sei o que vai fazer.
realmente está apurado, mas o prestígio da Liga dos Campeões é enorme, portanto não deslumbro qualquer facilitismo da sua parte. Já estão classificados, foram merecedores dessa qualificação, mas chegam ao Estádio Dragão com muitas opções, têm jogadores no seu plantel de muitíssima qualidade. Portanto, nós, o que nós fazemos no Futebol Clube do Porto é pensar em nós, ser conscientes do adversário que temos pela frente, mas, mais uma vez, no Estádio do Dragão, temos a decisão do nosso lado, dependemos de nós mesmos, temos que, todos juntos, conseguir o que todos pretendemos, que é estar na fase, nos oitavos de final e ser integrante das 16 melhores equipas da Europa.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. O Sporting está no grupo F, onde Real Madrid e Borussia Dortmund já estão apurados. Real Madrid recebe o Borussia, Real tem menos 2 pontos e joga para discutir quem fica em primeiro. O Sporting com 3 em terceiro está em Varsóvia para enfrentar o Legia com 1 ponto. O Sporting empata e passa para a Liga Europa. O Legia tem que ganhar, vai ser bom. No grupo E, Mónaco já está apurado e com primeiro lugar garantido. Está na Alemanha a defrontar o Bayer Leverkusen, que está também apurado como segundo lugar. Este jogo é que não conta para nada, absolutamente nada. O Tottenham de Inglaterra, com 4 pontos, recebe o CSKA de Moscovo, com 3 pontos, ainda em lutar para a Liga Europa. Tem que ganhar. No grupo H, algo de interessante, e o Juventus está apurado com 11 pontos, recebe o Dinamo com 0. O Sevilha, em segundo com 10, está em França, a defrontar o Lyon com 7. Sevilha pode ainda, teoricamente, ficar em primeiro, e pode também ser eliminado se perder. Continuamos com a Liga Europa de Futebol. Nos jogos de ontem, a salientar a sorte que o Benfica teve. Perdeu em casa com o Napoli de Itália por 2-1, mas beneficiou da estrondosa derrota do Beşiktaş da Turquia face ao Dinamo de Kiev, cabazada de 6-0. Beşiktaş tinha que ganhar, esperar que o Benfica perdesse. O Benfica perdeu, Beşiktaş não ganhou, foi à vida. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Acho que o que há de facto a realçar é o apuramento que nós tivemos pela segunda vez consecutiva. Uma equipa portuguesa que tem duas vezes consecutivas, que passa duas vezes à Liga, aos oitavos de final. Isso é digno de realce e tivemos uma campanha difícil. Estamos novamente entre as 16 equipas da Europa que vão ter esse privilégio e agora esperamos pelo sorteio, mas estamos muito contentes por isso. De facto, queríamos ganhar, não aconteceu, mas estamos muito contentes por isso.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Assim já apurados, temos Arsenal, Nápoles, Barcelona, Atlético Madrid, Mónaco, Leicester, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, Benfica, Manchester City, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na sexta-feira vai ser Rafael Marques, jornalista e ativista dos direitos humanos. Tempo para recordar as principais notícias. O governo indonésio declarou o estado de emergência por 2 semanas depois do poderoso terremoto que atingiu a província de Aceh, no norte da ilha da Sumatra, matando pelo menos 97 pessoas. Várias centenas de outras ficaram feridas na sequência deste sismo que atingiu uma magnitude de 6.5. Ninguém sobreviveu na queda do avião da Pakistan International Airlines, com pelo menos 40 pessoas a bordo, que se despenhou no norte do Paquistão. Uma coligação de países liderada pelos Estados Unidos apelou para um cessar-fogo imediato em Alepo, condenando a Rússia por interferir nas tentativas para levar ajuda humanitária a civis que se encontram retidos naquela cidade síria. E tempo agora para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta quarta-feira, 7 de dezembro. O Washington Post, publicado aqui na capital, diz que as grandes empresas americanas estão enervadas com Donald Trump depois das críticas do presidente eleito à companhia Boeing. Quanto ao New York Times, diz que Trump cancela a encomenda de avião presidencial à Boeing. E o USA Today diz por seu turno que apenas restam 5 sobreviventes do ataque japonês a Pearl Harbor, faz hoje 75 anos, precisamente. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.clm ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 9 graus centígrados. A partir de agora, no microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Suleiman Tarawali. Temas do dia, o governo indonésio decreta estado de emergência em Aceh, ninguém sobreviveu à queda de um avião paquistanês. 7 de dezembro de 2016, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Homens armados atacaram nesta quarta-feira uma locomotiva da mineradora indiana Jindal, que transportava carvão de Moatize para o porto da Beira, ferindo com gravidade o maquinista. O ataque ocorreu cerca das 4 horas locais, em Xeringoma, em Sofal, centro de Moçambique, quando a locomotiva circulava na linha do Sena, no troço entre Lavos e Miamitanga, levando carvão para o porto da Beira. No início da manhã, vimos o maquinista a ser socorrido para o hospital com ferimentos, contou um morador, adiantando que a linha continuava interrompida devido à permanência da locomotiva no local. Entretanto, Daniel Macuaca, porta-voz da polícia de Sofala, garantia pronunciar-se sobre o assunto em virtude da informação não ter sido ainda reportada à sala de operações do Comando Provincial. Na segunda-feira, dia 5, a locomotiva da mineradora Vale, Moçambique, foi igualmente metralhada por armas armadas na zona do Caia, Sofala, sem danos. Mas a polícia não confirmou nem desmentiu o incidente. A polícia moçambicana atribui ao braço armado da RENAM 4 ataques na semana passada a alvos civis nas províncias de Manica e Sofala, mas sem provocar danos. E agora vamos para Angola, onde a Procuradoria-Geral da República rejeitou uma queixa contra a nomeação da filha do presidente Isabel dos Santos para o cargo da chefia da Sonangol. Detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
A Procuradoria-Geral da República respondeu em despacho à queixa do jornalista e ativista Rafael Marques, afirmando que a nomeação de Isabel dos Santos para presidente da Sonangol é uma competência legal do presidente da República ao abrigo da lei de base do setor empresarial público. Entretanto, o ativista diz que a Procuradoria não respondeu o essencial da queixa apresentada em junho passado, no qual invocava a inconstitucionalidade dos decretos presidenciais de reajustamento da organização do setor petrolífero e com alterações aos estatutos da concessionária pública Sonangol, sem a prévia autorização da Assembleia Nacional. Para Rafael Marques, a razão de ser da sua reclamação não é o uso da lei de base do setor empresarial do Estado. Ele considera que o que está em causa é a violação do número 1 do artigo 165 da Constituição, segundo o qual o Presidente da República tem de recorrer sempre à Constituição para que em certas matérias seja a Assembleia Nacional a legislar.
Aqui o que está em causa é a violação do número 1 do artigo 165 da Constituição. É também, sobretudo, o número 2 do artigo 165 da Assembleia Nacional, segundo a qual a Assembleia Nacional tem ainda reserva de competência relativa para a definição do regime legislativo geral sobre todas as matérias não abrangidas no número anterior, salvo as reservadas pela Constituição ao Presidente da República. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo tendo praticamente poderes absolutos conferidos pela Constituição, o Presidente sempre tem de recorrer à Constituição para a Assembleia Nacional, em certas matérias, para que seja a Assembleia Nacional a legislar.
O ativista disse que vai reclamar da decisão nos próximos dias, admitindo recorrer a outra instância se for necessário. De qualquer forma, Rafael Marques considera que a resposta do Procurador-Geral da República é demonstrativa de que se pode estabelecer diálogo entre as autoridades e os cidadãos de forma civilizada e de acordo com a lei.
Apresentar uma reclamação junto do Procurador-Geral, de desacordo com a decisão do despacho, e em função da resposta que obter do Procurador, ainda terei recurso a outros passos. É um exercício de cidadania e só assim poderemos ter um Estado democrático e direito em Angola, quando os cidadãos tiverem a capacidade de usar estas mesmas leis aprovadas pelo regime para fazer valer os seus direitos e para que todas as entidades do Estado se sujeitem às leis. E o primeiro ponto de reclamação é o próprio Procurador-Geral fazendo notar outras questões que não foram afloradas pelo despacho do PGR.
A nomeação de Isabel dos Santos foi ainda alvo de uma providência cautelar interposta em junho por um grupo de 12 advogados angolanos, uma alegada violação da lei da probidade pública por ter sido feita pelo próprio pai. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Economia com o Eduardo Ferro.
Angola importa mensalmente cerca de 170 milhões de dólares em combustíveis refinados, fornecimento que está a ser dificultado pela falta de divisas, atrasando pagamentos por parte da concessionária estatal Sonangol. Os dados constam de uma informação da própria Sonangol, que reconhece a limitada produção nacional de combustíveis refinados, que ronda apenas 20% do consumo total. Além disso, os custos incorridos são em dólares americanos e as vendas realizadas em kwanzas no país, num cenário de crise financeira, económica e cambial que Angola atravessa. O acesso a divisas nesta conjuntura tem sido muito desafiante para a Sonangol, que tem tido dificuldades para realizar os pagamentos aos seus fornecedores no exterior. Esta situação é agravada por existirem dívidas acumuladas referentes à totalidade de 2015 e ao primeiro semestre de 2016, reconhece a petrolífera estatal angolana. Angola é o segundo maior produtor de petróleo em África, com cerca de 1,7 milhões de barris de crudo por dia, mas a atividade da refinação está concentrada na refinaria de Luanda, construída em 1955. Aquela refinaria tem uma capacidade atual para tratar 65 mil barris de petróleo por dia, operando a cerca de 70% da sua capacidade e com custos de produção superior à gasolina e gasóleo importados, segundo um relatório sobre os subsídios do Estado angolano ao preço dos combustíveis, elaborado pelo Fundo Monetário Internacional em 2014. O primeiro lote de 15 locomotivas que vão reforçar a capacidade dos caminhos de ferro de Angola já chegou ao país. As locomotivas foram desembarcadas nos portos de Luanda, Lobito e Namibe para entrarem ao serviço das empresas Caminhos de Ferro de Luanda, Caminhos de Ferro de Bengala e Caminhos de Ferro de Moçambique. O governo de Angola encomendou ao grupo americano General Electric uma centena de locomotivas do modelo GEC-30ACI, um negócio no valor de 453,6 milhões de dólares. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,26 dólares.
Cá caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos noticiado, o convidado da próxima sexta-feira será Rafael Marques, jornalista e ativista dos direitos humanos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Raptos políticos e tomadas de reféns é o título de um livro do jornalista português Rui Newman. Com o livro, o jornalista pretende ajudar o mundo a compreender o fenómeno. Esta é a Agenda Africana.
Este livro surge, portanto, na sequência de vários casos de tomada de reféns e de raptos que cobri como jornalista, e daí que se desenvolveu o interesse para compreender o fenómeno legal e um mecanismo legal que envolve a tomada de reféns e todo o jogo para a própria libertação dos reféns, assim como especificar os casos e os bastidores, de certa forma, da negociação para a libertação dos reféns. É um livro que faz uma abordagem global em que se incidem casos específicos, como o português, o francês, o dos Estados Unidos e Israel.
Tem alguma ligação com a África ou, pelo menos, algum caso que tenha a ver com a África lusófona?
Sim, tem um capítulo que está vocacionado, onde é desenvolvido e estudado o fenómeno dos raptos e as tomadas de reféns em Cabinda, com vários casos, o sistema das negociações, se houve pagamento de resgate ou não, e mesmo o resultado que teve posteriormente da penalização ou não dos seus raptores.
Casos de raptos de portugueses ou outras pessoas em Cabinda?
Aqui, no caso dos raptos políticos e tomadas de reféns, há sempre uma atenção particular para os casos portugueses, mas é feita uma viagem na tomada de reféns e nos raptos em termos globais, as posições dos Estados Unidos, aos quais muitos países alinham, não quer dizer que neste alinhamento que é traduzido em protocolos, tratados e acordos, que todos respeitem. Não, exatamente o contrário. Os tratados, protocolos e acordos são assinados, mas cada um acaba por utilizar a sua própria política em cada caso concreto de um refém. Não há uma política global e, contrariamente ao que fica patente nesses tratados, mas existe uma política tomada caso a caso, tendo em conta a mediatização do refém e tendo em conta também o interesse do Estado para a libertação ou não desse mesmo refém.
Diz que os estrangeiros, em especial os ocidentais, tornam-se alvos preferenciais das guerrilhas e organizações terroristas. Isto é um dos pontos que o estudo encontra?
Nos reféns, o maior número de reféns, cerca de 85%, quase 90% dos reféns, são reféns domésticos. O caso na Colômbia, os principais atingidos pela tomada de reféns e os raptos são os próprios colombianos, no México são os próprios mexicanos, a Bolívia a mesma coisa, Filipinas exatamente a mesma coisa. Agora, a diferença que existe é para a organização que faz os raptos, a rentabilidade da venda ao fim e ao cabo, com refém, deixa de ser um ser humano, passa a ser uma mercadoria, o resgate de um estrangeiro é muito superior de um refém doméstico.
E fazem refém, nesse caso, de propósito para a renda?
é uma das conclusões que se tira. Quer dizer, o propósito político é a argumentação para a mediatização do episódio, mas quase todas as organizações acabam exatamente com o mesmo objetivo de tirar os benefícios financeiros com o resgate. Portanto, a motivação política não é verdadeiramente a motivação que leva à tomada de reféns, não é? É o argumento, o objetivo final é receberem um resgate para a libertação do refém. Existe também um segundo fator, que é a mediatização do grupo e da causa.
Se calhar a imprensa aqui tem um papel relevante, positivo ou negativo no seu estudo?
A imprensa, nestes casos, tem exatamente os dois papéis, negativo e positivo. No aspecto positivo é manter em vida o refém, é que se fale do refém, que na maior parte dos casos é um elemento anónimo, que passa a uma certa popularidade e conhecimento exterior, o que garante a vida desse próprio refém. Por outro lado, tem um efeito negativo, que é quanto mais se fala no refém, mais ele vai valer no resgate. Portanto, um pedido de resgate que pode começar em 3 mil dólares, depois com a mediatização pode atingir facilmente os 5 milhões de dólares.
Como é que a imprensa pode lidar melhor com estes casos, por exemplo?
A imprensa, para lidar melhor com os casos de reféns, tem que alinhar, tem que estar em sincronia, ao fim e ao cabo, com as células que estão a organizar a libertação e a negociação dos reféns. Portanto, tem que existir uma sincronia. Não acontecer episódios como aconteceu durante a tomada de reféns em França, em janeiro, depois dos ataques de Charlie Hebdo, em que um canal televisivo anunciava o dispositivo militar que estava em torno da gráfica onde se tinham entrincheirado os dois terroristas, Coleimani, em que eles sabiam pela televisão qual era o dispositivo da polícia. Isto é dado o exemplo, o pior exemplo da imprensa nestes casos. No entanto, casos como a Voz da América e a RFI também é utilizado para as famílias passarem mensagens aos reféns, por exemplo, que foram raptados no Sahel ou que foram raptados no Maghreb. O ideal é a imprensa e a comunicação social estarem em sincronia com as células que estão a gerir a gestão para a libertação dos reféns.
Fala especificamente de reféns portugueses e como é que foram os casos?
Não, não é especificamente de reféns portugueses, é incidido de reféns portugueses, é um livro português, eu sou português e certamente tinha que realçar o caso dos reféns portugueses. O que tem de original, ao fim e ao cabo, o método português para a negociação de reféns, que é um método sem escola, quer dizer, não há escola americana, inglesa ou francesa que leva a essa libertação, mas Portugal pode-se orgulhar de um aspecto, que é nunca tivemos um refém morto. Todos os reféns portugueses foram libertados e existe só um caso que não está esclarecido, mas também não é de gestão portuguesa, é de gestão francesa, que é de Gilberto Rodrigues, foi raptado por um ramo da Al-Qaeda no Sahel.
E será correto os Estados negociarem o resgate?
Tendo em questão que um refém, antes de mais, é um ser humano e não é uma mercadoria, e tendo também em consideração que a primeira missão do Estado é a segurança dos seus cidadãos, digamos que temos que separar, ao fim e ao cabo, as missões em que uma é a missão de salvamento de um concidadão, de um compatriota, e a segunda é o que se chama os mecanismos de financiamento do terrorismo. Se me perguntar se os resgates contribuem para o financiamento do terrorismo, sim. Se me perguntar se o pagamento do resgate pode ser uma solução para a libertação de um refém, também sim. Aqui entramos num dilema em que o que é que vale mais é salvar uma vida humana através do pagamento de um resgate ou então contribuir colateralmente no financiamento do terrorismo. Numa opinião pessoal, isto é uma consideração absolutamente pessoal, para mim, primeiro, é sempre uma vida humana. Segundo, é a luta anti e contra terrorista, que aí sim vai quebrar estes canais de financiamento do terrorismo, em que o resgate é, ao fim e ao cabo, uma contribuição nesse financiamento. Mas, digamos, são organismos a fazerem trabalhos diferentes, ou que fazem a libertação dos reféns, e negociam a libertação dos reféns e da luta anti e contra terrorista.
Sendo conhecedor de países africanos, por exemplo, na sua opinião, acha que os países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde estarão preparados para lidar com casos de rapto de estrangeiros, por exemplo? Como é que podem se preparar para lidar com isso?
Países como Cabo Verde, Angola e Moçambique, sim. Agora, em países como a Guiné-Bissau, onde tem grandes problemas em termos da nível da segurança e organização da segurança e instabilidade política interna, que certamente afeta os componentes de segurança, a situação é mais complexa. No entanto, não quero dizer que a gestão em Moçambique dos reféns e dos pagamentos de resgate tem acontecido da melhor forma. Vemos, por exemplo, a libertação de reféns portugueses em Moçambique, tem havido uma grande colaboração da parte da Polícia Judiciária Portuguesa, que se desloca com frequência para essa negociação e resultados positivos, tal como tem acontecido. No entanto, digamos, Cabo Verde, Angola e Moçambique têm um serviço de segurança perfeitamente capazes para lidar com essas situações. Deixo só aqui uma ressalva que Angola nunca lidou muito bem com a questão dos reféns em Cabinda, porque acima de tudo era uma questão política e lidando com os reféns em Cabinda e as crises, múltiplas crises de reféns em Cabinda, estava a reconhecer de certa forma a atividade da guerrilha cabindesa.
Era o jornalista português Rui Newman e o seu livro Raptos Políticos e Tomadas de Reféns, publicado pela Chiado Editora em Portugal.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Foi há 75 anos atrás, a 7 de dezembro de 1941, que o Japão realizou um devastador ataque de surpresa contra as forças dos Estados Unidos estacionadas em Pearl Harbor, no Havaí. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Estava uma manhã bonita de dezembro, quando subitamente centenas de aviões japoneses apareceram sobre o horizonte e iniciaram um bombardeamento da base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. O ataque matou mais de 2.400 americanos e feriu mais de 1 milhar. 18 navios foram afundados ou danificados e apenas 55 dos 402 aviões da base ficaram em condições de voar. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, dirigiu-se à nação no dia após o ataque.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live in infamy.
No dia seguinte, num discurso que começava com a célebre frase sobre o dia que viverá na infâmia, Roosevelt declarou guerra ao Japão. 1.177 homens do Coroçado de Arizona pereceram, ou seja, quase metade das vítimas do confronto. As vítimas e as vidas dos que foram mortos são homenageadas hoje no Monumento do Pacífico à Segunda Guerra Mundial, que se tornou parte do Serviço Nacional de Parques em 1980. Aquele monumento atrai anualmente 1.800.000 visitantes. Passagem para a música, vamos ficar com Art Kelly, I Believe I Can Fly.
Nothing but an awful song.
But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Spread my wings and fly away. I believe I can soar.
Foi Art Kelly, I Believe I Can Fly. Passagem para o Zoom Notícias desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2016. O governo indonésio decretou o estado de emergência por duas semanas depois de um poderoso terremoto que atingiu a província de Aceh, no norte da ilha de Sumatra, tendo morto pelo menos 97 pessoas. Várias centenas de outras pessoas ficaram feridas na sequência do sismo que atingiu a magnitude de 6,5. Ninguém sobreviveu na queda do avião da Pakistan International Airlines, com pelo menos 40 pessoas a bordo, no norte do Paquistão, informaram as autoridades de aviação. A companhia aérea disse que o avião que partira da capital Islamabad, com destino a Chitral, perdeu contacto com a torre de controle ao longo do percurso. Uma coligação de países liderada pelos Estados Unidos apelou para o cessar-fogo imediato em Alepo, condenando a Rússia por interferir nas tentativas para levar ajuda humanitária a civis retidos naquela cidade síria. Os dirigentes do Canadá, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos apelaram também ao governo sírio para concordar com o plano da ONU para levar ajuda humanitária a Alepo. Os rebeldes sírios concordaram uma trégua de 5 dias para garantir a evacuação de civis da parte leste daquela cidade. Decorre esta quarta-feira no Havaí uma cerimónia que evoca o ataque japonês à base naval americana de Pearl Harbor, a 7 de dezembro de 1941. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A promoção dos direitos do trabalho é uma parte integrante da política estrangeira dos Estados Unidos. Representante especial dos Estados Unidos para os assuntos do trabalho, Sarah Fox, referiu que apoiar os direitos fundamentais do trabalhador, tais como a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva, fazem parte da diplomacia económica dos Estados Unidos. Os direitos do trabalhador são direitos humanos e são igualmente direitos económicos, referiu Sarah Fox. A representante especial Fox e a sua equipa no Departamento de Estado têm trabalhado com governos estrangeiros e parceiros para tratar dos direitos do trabalhador em países como o Bangladesh, onde a derrocada de uma fábrica de vestuário matou em 2013 1.137 pessoas. Membros do Compacto de Sustentabilidade trabalham com o sector privado e as Nações Unidas para cumprir os compromissos de curto e de longo prazo relacionados com o respeito pelos direitos do trabalho, a integridade estrutural dos edifícios, a segurança e a saúde ocupacional e a conduta comercial responsável. O trabalho no terreno tem incluído inspeções de segurança com cerca de 4 mil fábricas. O grupo trabalhou com a Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas e o governo de Bangladesh na reforma das leis do trabalho, desenvolvendo mecanismos para facilitar o registro sindical e na investigação e prevenção de práticas desonestas de trabalho. Os Estados Unidos vão continuar a cooperar com Bangladesh e outros governos para melhorar os direitos do trabalhador ao redor do mundo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 7 de dezembro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.